minha opinião,
a política do governo é se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
14 horas em ponto, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Nas ondas da Rádio Bandeirantes, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público ouvinte pelo nosso chat no canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Anote aí no seu smartphone, é 51992011470. 992011470. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Christian Petalas, deixa eu lhe contar uma coisa muito bacana que aconteceu ontem à noite. Boa tarde para você. E eu tô lhe contando que você é produtor do programa, eu me senti muito prestigiado, e você também deve se sentir, com a audiência do Bastidores do Poder. Cheguei ontem, era por volta de 18 horas e 30 minutos ali na arena, e nós encerrado a edição de ontem do Bastidores do Poder, comentando o show. Red Hot Chili Peppers fez um excelente espetáculo ontem, um show vigoroso, com canções clássicas, outras novas, é um show de turnê, né? Portanto, há uma mescla, não é um show de festival. Haviam músicas novas, músicas que eu, por exemplo, não conhecia, outras que são notórias. Quando tocou Californication, aquilo desabou, né? E eles mesmos sabem qual que é o grande sucesso deles. Mas o que importa para este programa é que quando eu cheguei, e literalmente eu havia colocado o pé no chão, saindo de dentro do carro, o Giovanni estava ali, do lado, onde o Uber parou. Ele apontou para mim e disse: "Este é o Guilherme Macalossi, olha ali." E daí veio me cumprimentar, e conversamos rapidamente. Ele estava ouvindo o programa, e ouvindo inclusive os nossos comentários sobre o show do Red Hot Chili Peppers. Diz que ouve o programa todos os dias, então fica aqui o registro. Ele estava junto de um amigo, acho que possivelmente da namorada do amigo ou dele, eu não sei ao certo, mas estava ali junto também. Então fica o abraço, obrigado pela audiência. E mais um encontro, daí ao final, imagina, na confusão de um show, todo mundo com a nitroglicerina lá em cima. E quando eu estava voltando, pegando um ônibus no retorno para o centro da cidade, eu estava sentado quando passa por mim o Fernando Krüger. Fernando passou e também apontou: "Você é o Guilherme Macalossi?" Eu disse: "Sim, sou eu." Ele disse: "Também sou seu ouvinte, lhe acompanho diariamente. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, eu sou um keynesiano. Mas eu gosto muito do seu programa e das exposições liberais que você faz, aprendo muito." Então agradeço também ao Fernando Krüger, que não tem necessariamente a mesma visão que eu tenho sobre economia, sobre política, mas que acompanha o programa, o que denota que este programa, ele fura bolhas. Este programa não é circunscrito a uma determinada igreja ideológica, ele pode ser ouvido por todos. E é esta a ideia de um programa de natureza universal. Então eu fiquei muito feliz porque isso, né, significa, simboliza uma audiência abrangente através do nosso sinal FM, dos nossos aplicativos e do nosso canal no YouTube. Obrigado aí, querido Giovanni, querido Fernando, também por terem vindo falar, né, sobre o programa. Audiência que muito nos honra. Eu falo isso pra ti, Cris, porque tu és o produtor do programa, o programa também é teu, né? Se adone do programa. O resultado do programa também é relativo a quem o faz por detrás dos microfones, na técnica, na produção. É uma equipe que faz o Bastidores do Poder, não é apenas o seu apresentador. Diga lá, Cristian, boa tarde.
Boa tarde, por detrás das bambalinas do poder.
É, este programa aqui repercute também internacionalmente. Muito bem. São 14 horas e 6 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. E a temperatura é 23 graus e 3 décimos, nebulosidade. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bom, o programa de hoje está recheado de conteúdo. Começando aqui pelo Estado, o governador Eduardo Leite anunciou ontem a intenção de encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto que eleva a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. Esse projeto que já está sendo muito criticado por entidades, por integrantes da oposição, por lideranças políticas diversas. Hoje pela manhã, inclusive, tratamos do assunto aqui no Jornal Gente. Avaliação unânime dos três apresentadores da manhã, incluindo eu, é de que não vai ser fácil aprovar o texto na Assembleia, ainda que o governo tenha maioria e que tenha sido bem sucedido na grande maioria dos seus projetos. Aqui está a se falar de aumento de impostos. Isso tem um custo político muito elevado. Os parlamentares podem ser suscetíveis às pressões do Piratini, mas certamente são muito mais suscetíveis às pressões de entidades, de grupos que representam aí os pagadores de impostos. Quando se fala de elevação de tributos, o buraco é mais embaixo. Nós vamos tratar na sequência e no Bastidores do Poder. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a manutenção da meta de déficit zero, ainda que ela seja muito difícil de ser mantida. Isso, aliás, dito pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também tivemos a entrevista hoje mais cedo, no Primeira Hora, com o Rogério Mendelski, ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aqui no Rio Grande do Sul, participando de uma agenda junto ao seu partido, o Partido Liberal. Vamos trazer aqui alguns trechos da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje é inelegível, né? Não poderá concorrer nas eleições de 2026. Tudo isso e muito mais ao longo dessa edição do Bastidores do Poder. Muito bem. A primeira-dama, Janja da Silva, foi convidada a encaminhar um vídeo para um encontro chamado Todos pela Paz na Palestina. E ela, obviamente, falou ali sobre as mortes que estão ocorrendo decorrentes da contraofensiva na faixa de Gaza. O governo israelense iniciou um ataque posterior ao atentado terrorista do dia 8 de outubro, 7 de outubro. Ela foi convidada pela primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan, reunindo cônjuges de chefes de Estado de diversos países. Janja não esteve presencialmente, participou encaminhando uma mensagem em vídeo. Eu vou reproduzir aqui e depois comentar, porque eu acho que a manifestação da primeira-dama, ela tem uma série de omissões. E ela passa por cima de detalhes importantes e que precisam ser considerados ainda mais sendo ela esposa de um chefe de Estado, falando em caráter oficial. Então vamos reproduzir o áudio da primeira-dama, Janja da Silva, neste encontro chamado Todos pela Paz na Palestina.
Mas é inadmissível que no século XXI não conseguimos proteger aqueles mais vulneráveis. Jamais imaginei que depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir ao massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável. Os civis devem ser protegidos como exigem as leis e convenções internacionais, que foram construídas a partir do aprendizado que acumulamos como humanidade. Por isso se aprofunda cada dia a necessidade de um cessar-fogo imediato e a abertura dos corredores humanitários para a entrada de medicamentos e alimentação. E mais urgente ainda é o fim desse conflito. Os homens que lideram e apoiam essa guerra precisam entender que o diálogo deve prevalecer sobre as armas e que mesmo a guerra e o direito à defesa têm regras e limites. E nós, mulheres, estamos aqui para falar isso em alto e bom som. Parem de matar crianças. Não podemos mais falhar como humanidade. Não podemos nos calar diante de tudo que estamos vivendo. Milhões de pessoas têm ido às ruas em suas principais cidades para ecoar esse grito por cessar fogo, para mostrar que nós já não queremos guerras. Durante o mandato do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, em outubro, trabalhamos incansavelmente na busca por uma resolução que protegesse as vítimas do conflito e continuaremos nossos esforços na construção da paz. O único resultado da guerra é a morte.
Aí então a fala da primeira-dama Janja da Silva. Bom, vamos lá, vamos por partes. A Janja é a favor da paz no Oriente Médio. Que bom! É uma mensagem humanística. Eu também sou a favor da paz do Oriente Médio. Ser a favor da paz é mais ou menos como ser a favor, né, do combate ao câncer. Ninguém em sã consciência virá a público para defender o câncer ou a guerra. Agora, tanto a guerra quanto o câncer existem. E a gente deve lidar com isso da melhor forma possível. A mensagem faria sentido se durante o seu inteiro teor, a primeira-dama também se dedicasse a denunciar os ataques terroristas que resultaram na contraofensiva israelense. Nós selecionamos um trecho, cortamos de 49 segundos a 2 minutos e 25 segundos. Ao todo, o vídeo dela tem 2 minutos e 55 segundos. Então, não tem a parte inicial nem a final. Mas, no inteiro teor da manifestação, em nenhum momento, a primeira-dama do Brasil, ao falar neste encontro promovido pela esposa de um ditador, ela se referiu às vítimas judias, tanto mulheres quanto crianças, que foram mortas no ataque do dia 7 de outubro. E me desculpe, mas essa omissão é vergonhosa. A título de se postar como uma defensora dos direitos humanos, ela parece selecionar os direitos humanos que devem ser preservados, ignorando os outros. Ora, ou se dá um senso de completude à defesa dos direitos humanos, ou então o melhor é não gravar vídeo algum. E também não é recomendado que se participe de um evento como este, promovido pela esposa de um sujeito que é acusado, denunciado reiteradamente pelo desrespeito aos direitos humanos. A Turquia involuiu democraticamente com Erdogan. O Erdogan é um autocrata. O Erdogan, ele continuamente vem transformando a democracia turca numa ditadura. O processo de enfraquecimento das instituições políticas da Turquia é evidente. Inclusive com perseguição às minorias sociais, dentre elas, os grupos representativos da comunidade LGBTQIA+, as mulheres. Ele mesmo, marido da promotora do evento, tem dado declarações a favor do grupo terrorista Hamas. Disse que o Hamas tem um papel positivo porque ele faz a resistência. Então é a este país, a esta liderança política, que a primeira-dama do Brasil encaminha uma mensagem, ignorando vítimas do outro lado. Passando por cima daqueles que foram assassinados brutalmente pelos terroristas do Hamas. E nós estamos falando aqui de pessoas que foram sequestradas, de mulheres que foram estupradas, assassinadas e crianças que foram degoladas. Por fim, notem, a primeira-dama fala que os homens por detrás deste conflito devem, de alguma maneira, rever as suas posições para voltar a ter diálogo. Eu pergunto, a senhora chegou a ler o Estatuto do Hamas? Aquele que diz o seguinte, abre aspas, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Fecha aspas. A senhora vai dialogar, por exemplo, com aqueles que querem a pregação genocida? Porque é recomendável que o faça. Ou se não, a mensagem ganha um caráter oportunista. É necessário uma boa dose de reflexão aqui. A Turquia é uma autocracia, as minorias sociais são perseguidas, o teor da mensagem condena a violência pela metade e ignora os terroristas. 14 horas e 19 minutos. Tudo bem, ainda na linha internacional, Israel mantém operações em estruturas subterrâneas do Hamas na faixa de Gaza. As informações são do correspondente internacional, Felipe Killing.
Sobre o que acontece lá na faixa de Gaza, hoje é o terceiro dia de operação no complexo hospitalar Al-Shifa, que é um enorme complexo, tem 6 prédios principais. O Exército de Israel divulgou ontem a entrada, que seria de um túnel ali dentro do complexo, mas não divulgou mais detalhes, né, sobre o que tem ali no subsolo. E esse tem sido um ponto muito questionado dentro da comunidade internacional. Ok, Israel falou que tem uma grande rede no subsolo do Al-Shifa, os Estados Unidos também. Cadê essa grande rede? Israel disse que as operações estão continuando e vai apresentar mais evidências. Ontem também divulgou um vídeo de um carro repleto de armas e explosivos, um carro, inclusive, que teria sido usado no ataque terrorista de 7 de outubro. Ontem, o premier israelense Benjamin Netanyahu deu uma entrevista à CBS dos Estados Unidos, afirmando que havia fortes indícios de que reféns estavam no Al-Shifa, e esse foi um dos motivos que os soldados entraram ali, só que não encontraram essas pessoas e provavelmente elas teriam sido retiradas antes dos soldados entrarem no Al-Shifa. Mas Israel afirma que conseguiu resgatar o corpo de uma das reféns ali perto desse complexo hospitalar. Judith Vines, de 65 anos, foi capturada em um kibbutz no dia 7 de outubro e também conseguiram resgatar o corpo de uma militar, Noah Marciano, de 19 anos. A morte dela já havia sido confirmada nos últimos dias, só que ontem eles conseguiram resgatar o corpo, levar para Israel e deve acontecer o enterro nos próximos dias. Existe um blackout na comunicação na faixa de Gaza, pelo segundo dia consecutivo. A rede de comunicação, a empresa de comunicação da Palestina afirmou que não tem combustível, que faz os geradores funcionarem, então não tem comunicação. Fica um pouco mais difícil de saber o que acontece no enclave palestino. A gente tem a versão de Israel, a gente tem a versão do Ministério da Saúde de Gaza, que é comandado pelo Hamas, só que é difícil você falar com civis e também com jornalistas. Mas hoje pela manhã foi possível ver diversas cortinas de fumaça ali no enclave palestino, inclusive no sul. Ontem, a Força Aérea de Israel despejou diversos folhetos pedindo para as pessoas saírem de áreas ali em Ranunis, cidades próximas, que é no sul, que é o local, inclusive, que eles pediram para os civis irem para sair do norte, procurar um lugar mais seguro, mas ao que tudo indica, até mesmo o Exército de Israel falou, olha, agora começa uma nova etapa da nossa operação militar, que eles vão começar a atacar ali o sul de Gaza também. Então vai ser uma região completamente destruída e mais uma vez aquela pergunta, qual que é o objetivo de Israel? O que vai fazer com toda essa área destruída depois, né? A reconstrução vai precisar contar com a ajuda da comunidade internacional e esses 2 milhões e 300 mil palestinos. Então existe, claro, toda essa preocupação, né? Qual que é o objetivo final de Israel? Ok, é varrer o Hamas do mapa, mas como que vai fazer isso, já que o Hamas representa uma ideologia, vai destruir toda a faixa de Gaza e a reconstrução depois e a segurança do local, quem vai tomar conta da política? Muita gente fala a autoridade palestina que comanda a Cisjordânia, mas enfim, é uma situação muito complicada porque tem os soldados do Hamas, mas tem também milhões de civis aí no meio cruzado.
De fato não vai ser fácil para Israel lidar com o pós-ataque. A que eu me refiro, Braguinha? Ok, Israel foi na faixa de Gaza, tomou a faixa de Gaza. Faz o que com a faixa de Gaza a partir do fim do ataque? Vai se retirar novamente, como fez em 2005? Não parece haver, dentre os países que apoiam Israel, interesse que isso aconteça. Em parte do governo israelense também não, porque a ocupação da faixa de Gaza foi muito custosa a Israel, enquanto ela ocorreu até 2005. O problema, Braguinha, é que quando Israel deixou a faixa de Gaza em 2005, o Hamas assumiu o poder. Assumiu o poder e transformou a faixa de Gaza num ambiente completamente hostil à existência do Estado de Israel. Transformou ela no enclave das suas atividades terroristas, que resultou neste episódio. Então, se Israel fica, tem custo. Se sai, tem custo. Alguns especulam que Israel poderia construir politicamente uma alternativa de maneira que a autoridade palestina, que é composta pelo Fatah, que controla a Cisjordânia, também assuma a faixa de Gaza. Mas isso incorre num problema. Qual? Do ponto de vista da percepção social, o Fatah seria visto como uma espécie de governo terceirizado de Israel. No caso, seria uma espécie de governo de fantoche. Eu não estou falando que seria necessariamente, mas seria visto. E talvez não se legitimasse, o que poderia levar a faixa de Gaza novamente ao que se viu em 2005, quando Hamas e Fatah entraram em guerra civil. Seja lá como for, o resultado desta necessária reação de Israel será muito complexo e difícil de ser mensurado. 14 horas e 25 minutos. Participação do público ouvinte pelo nosso novo WhatsApp. Novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. É 992011470. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para falar de uma pauta bomba aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado encaminha à Assembleia Legislativa um projeto que aumenta a alíquota de ICMS no Rio Grande do Sul. O governo quer aumentar de 17% para 19,5%. Está gerando uma enorme polêmica, posicionamentos críticos de entidades da sociedade, de lideranças políticas do governo e da oposição. Trataremos do assunto com o economista Oscar Frank, do CDL de Porto Alegre. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy Ramalho.
Eu queria que você fizesse uma avaliação
disso. E não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na Guadeleira, jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Olá, coisa você. Foi um jogo perfeito.
O rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Bandplay é a Rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay, quem faz a programação é você.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Mega Black Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até R$10 mil. Nova S10 2024 com desconto de R$35 mil e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Aquece Black Friday Panvel. Ofertas com até 60% de desconto em produtos de diversas categorias. Loção hidratante Cetaphil, R$ 29,99. Protetor solar facial Panvel Fator 70, apenas R$ 37,99. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis e entregue em até uma hora, além de cupons exclusivos de descontos. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Panvel, bem você, você bem. Panvel.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Bandeirantes.
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Lembrando o nosso programa no ar, patrocínio da Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Informação importante, o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre demitiu 280 funcionários, isso desde ontem. Matheus Goulart está aqui e traz os detalhes. Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos. Quase 300 funcionários do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre foram demitidos desde ontem, nessa semana, então, essa redução no quadro de funcionários do Instituto, que passa por uma crise financeira há vários meses, vinha atrasando salários de funcionários em julho, aliás. Boa parte desses trabalhadores desligados nessa semana estavam protestando, fizeram paralisações e greves, e dessa vez o Instituto de Cardiologia decidiu demitir esses 280 funcionários. O Instituto que se comprometeu, junto ao Ministério Público, junto à Prefeitura de Porto Alegre, a diminuir 20% da folha de pagamento para conseguir cortar esses gastos que ele tinha para conseguir sair dessa crise. O Cardiologia justifica missões como uma importante reestruturação de seus gastos atuais para a manutenção dos atendimentos e da qualidade técnica do hospital. Isso nessa mesma nota, o Instituto também lamenta a perda desses funcionários, mas reforça que é para dar um atendimento de qualidade à população. Essas dificuldades financeiras já aconteciam há bastante tempo, e lembrando que além do próprio Instituto de Cardiologia, eles também, essa fundação que administra o Cardiologia, também administra outros hospitais aqui do Rio Grande do Sul, da região metropolitana. Por exemplo, a gente tem o Hospital de Alvorada, que também vive uma crise financeira, O Hospital Padre Jeremias de Cachoeirinha, que também tem sérios problemas, que inclusive estão em tratativas aí para passarem a sua administração para o Grupo Hospitalar Conceição. Isso já é dado como certo pela Secretaria de Saúde do Estado, faltam algumas questões só, algumas análises técnicas, questões jurídicas, mas enfim, fato é que agora esses trabalhadores demitidos, esses 280 trabalhadores demitidos, estavam protestando ali na frente do Instituto de Cardiologia na Santana, aqui no bairro Santana, em Porto Alegre, e eles temem pelo pagamento da rescisão. Porque eles temem que, como o hospital não tem dinheiro para muitas coisas, para pagar funcionários em dia e tudo mais, tem medo de que a rescisão demore mais ou até não venha. O Sinti Saúde, que é o sindicato que representa enfermeiros, por exemplo, classifica as demissões como uma tragédia anunciada e reclama que a direção do Instituto de Cardiologia não teve interesse em conversar com o sindicato e quer tentar reverter essa decisão. Lembrando, 280 funcionários demitidos entre ontem e hoje no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre.
Realmente uma decisão que traz um impacto muito grande no atendimento. Matheus, obrigado pelas informações. Eu sei que o Eduardo Carvalho está lá na frente do Instituto. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com ele, porque tem manifestação lá em relação aos demissionários. Matheus, obrigado pelas informações.
Valeu, até mais.
Tudo bem, vamos com a informação do trânsito que está chegando com Josh Pittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre, fique ligado nos nossos canais oficiais. Muito boa tarde, Macalossi.
Uma excelente boa tarde.
Feira para todos aqui na Rádio Bandeirantes. Tem alerta na Zona Sul, na Avenida Cavalhada, a partir da Campos Velho, movimento pesado agora até as proximidades da Rua Santa Flora, no sentido bairro, em função de um acidente que aconteceu bem na esquina, envolvendo carro e moto. O motociclista ficou ferido, mas tem um posto do SAMU bem próximo ali, então o atendimento deve ser um pouco mais rápido. EPTC também já acionada para sinalizar o trânsito nesse trecho que liga a Cavalhada até a Campos Velho, ali pela Rua Santa Flora. Tem destaque também para os semáforos com problemas na Borges Medeiros com a Dolores Alcaraz Caldas e também na Joaquim Silveira com a Rua Beberibe, próximo a Sertório. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Obrigado, Josh Pittencourt. Então as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, e ontem o governo do estado apresentou a proposta polêmica de elevação da alíquota do ICMS. O governo do estado alega estar atento aos impactos das regras que deverão passar a valer em todo o país por conta da reforma tributária que ainda está em tramitação no Congresso. Lembrando, a reforma ainda não foi concluída, porque ainda faltam fases de votação. A ideia do governo é elevar a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de maneira a subir de 17% para 19,5%. Ontem foi feita uma apresentação para a imprensa. O objetivo do projeto, segundo o governo, é estancar possíveis perdas decorrentes das alterações da reforma tributária. Muito bem, e o governador falou a respeito na apresentação. Nós selecionamos dois trechos, o Tiziano Kessler estava lá, e vamos reproduzi-los aqui, Eduardo Leite, falando sobre a justificativa para o projeto.
Como eu disse, né, eu fiz uma reunião hoje de manhã com entidades que foram convidadas, conversei agora virtualmente com outros empresários também, de instituições que reúnem grupos de empresários. Estou explanando a todos e pedindo a eles, justamente, não vou pedir que ninguém aplauda e celebre, né, nem eu celebro isso. Mas eu peço a todos a responsabilidade de analisar com a cautela necessária uma situação absolutamente excepcional. Não é, eu insisto, eu disse a eles, né, e digo aqui novamente a vocês, não é simplesmente a repetição do que observamos em outros episódios do estado. Como o Rio Grande do Sul teve vários episódios, né, de aumento de tributos circunstancialmente por conta de crise fiscal, imediatamente que a gente traz esse debate, né, talvez reacendam argumentos do passado, daquelas circunstâncias trazidas para o presente. Mas não é a mesma situação, porque nas outras situações era o Rio Grande do Sul aumentando o ICMS sozinho, não eram os outros estados, não estavam se movimentando. Agora nós estamos vendo o movimento dos diversos estados, né, que em função desta reforma tributária, em função da perda de arrecadação, estão se vendo necessitando recompor as suas arrecadações e garantir a participação necessária para o futuro IBS. Então, como eu disse, o tema é complexo, é de difícil compreensão, exige, no mínimo, que ninguém forme conceitos de forma antecipada, né, de maneira antecipada, que possam analisar os argumentos que estão sendo aqui trazidos, o contexto no qual nós estamos tratando, e a responsabilidade que a gente tem em relação ao futuro do nosso estado. Naturalmente, como eu falei, imposto sempre será antipático, né? Mas é uma responsabilidade que a gente tem com a sociedade em que a gente vive. Todos esses empresários querem segurança patrimonial para que eles possam empreender, querem investimentos em infraestrutura nesse estado para que possam escoar o que aqui se produz, querem mão de obra qualificada, que depende da educação que o Estado vai prover, querem a retenção de talentos, que depende da saúde que a gente oferta para a população, e tudo isso estará garantido mais ou menos na proporção do que for a capacidade de o Estado financiar esses serviços. E no futuro, insisto, no futuro próximo, a população estará pagando o mesmo imposto e a participação na arrecadação será diferente de acordo com o que a gente decidir agora aqui no Rio Grande do Sul.
Então, trechos da manifestação do governador Eduardo Leite. Entidades estão se manifestando, soltando notas. Vi nota da Farsul, da Federação, do CDL, dentre outras, que criticaram quase que em uníssono a proposta. Aliás, eu não lembro de nenhuma entidade que tenha manifestado apoio à ideia de elevação da alíquota do ICMS. O que denota que o governo terá dificuldades objetivas em aprovar a matéria. Notem que o próprio governador, na fala dele, ele pede que não se façam juízos prévios. Agora, certamente não é palatável a elevação do ICMS, independente das intenções, inclusive das justificativas. E, aliás, eu vou abrir aqui, antes de nós falarmos com o nosso convidado, que já está na linha, abrir aqui para a participação do público. O que você acha do aumento do ICMS proposto pelo governador? De 17% para 19,5%. Mande a sua mensagem. 99201-1470. 99201-1470. Você acha que é um talagaço? Ou você acha que é necessário? Você acha que se justifica? Ou você acha que isso é incompreensível? Você concorda com o governador? Você discorda? 99201-1470. Queremos ouvir a sua opinião. Você que paga imposto. Muito bem, vamos falar com o economista-chefe do CDL Porto Alegre, Oscar Frank, que está já conectado ao Bastidores do Poder. Oscar, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Sempre uma alegria conversar com vocês. Obrigado pelo convite.
O governador apontou dois elementos-chave aqui na justificativa do projeto. Um deles diz respeito à legislação em relação ao ICMS, que forçou a diminuição das alíquotas, isso impactou no caixa. O outro argumento é a alteração na legislação tributária, a reforma que está sendo votada no Congresso, do incentivo que se cria ao perfil da arrecadação, e a possibilidade do Estado não ser recompensado como outros estados se não cumprir objetivos arrecadatórios. Essas justificativas param de pé, Oscar?
O que eu entendo, Macalossi, é que a gente precisa discutir enquanto sociedade e talvez essas justificativas elas não venham ao encontro do todo. É justamente o tamanho do Estado, o tamanho da máquina, tá? Porque se nós tivéssemos uma máquina mais enxuta, uma máquina que coubesse dentro do orçamento, né, que focasse naquelas pastas essenciais, nós teríamos condições de ter um orçamento equilibrado ao longo do tempo, né? Então, passa muito por isso. E o que aconteceu, sobretudo ao longo do primeiro mandato do governador Eduardo Leite, foi um determinado caminho que nós tínhamos a ideia de que fosse ser continuado ao longo desse segundo mandato, né? No sentido de que as reformas que foram aprovadas, elas focalizaram em sua boa parte pelo lado da despesa, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, né? Então, o que nós entendemos é que realmente houve aí um caminho que foi positivo, que vai ajudar as finanças públicas a médio e longo prazo também, e que esse tipo de situação, esse tipo de caminho que nós começamos a trilhar lá atrás, poderia muito bem servir de base para fomentar outras ações nesse sentido ao longo desse segundo mandato. É claro que elevar impostos é muito impopular, né? Tem esses efeitos em torno do capital político do governo, Só que é evidente que é muito mais fácil do que cortar despesas, né? Muito mais fácil. Então, é claro, existiu esse tipo de situação que aconteceu com o ICMS, muito embora, né, nós tenhamos aí já aprovado a compensação por parte do governo federal dessas perdas que aconteceram em função daquela queda de ICMS lá em 2022, mas isso de fato não compensa todas as perdas, e tem esse incentivo, né, que foi dado aí pela reforma tributária, que está fazendo com que diversos estados aumentem as suas alíquotas. De fato, isso está acontecendo, mas essa discussão, no meu entendimento, ela mascara algo maior e mais relevante, mais importante, que é o que nós desejamos enquanto sociedade como tamanho do Estado, como tamanho da máquina. E aí adequar justamente diante dessa necessidade os nossos gastos públicos para fazer com que o orçamento caiba dentro das nossas necessidades.
Mas o governador poderá alegar que ele buscou equalizar a administração fazendo cortes, privatizou, fechou determinadas estruturas públicas que existiam, promoveu modificações legislativas de maneira a otimizar a estrutura do Estado, como, por exemplo, a reforma previdenciária estadual, a reforma administrativa estadual. Houve, em certa medida, uma queda no custo do Estado. Tendo isso em vista, ele já não teria preenchido alguns dos argumentos que você menciona aqui, Oscar?
Não, preenche, mas a questão é em que medida isso acontece, né? Uhum. Então, diante de tudo que está acontecendo, mesmo com todas as ações que foram adotadas e que, no meu entendimento, foram bastante positivas aqui para o Estado, não há como negar isso.
Sim.
Mas ao que está se apresentando hoje, isso se mostra insuficiente, ou seja, é claro que são escolhas que nós fizemos como sociedade ao longo de várias décadas que acabaram acarretando nesse tipo de resultado. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ir além, é aprofundar mais, né? Então, se a gente acaba tendo algum tipo de retrocesso em função de uma mudança que acaba acontecendo, e a gente sabe como isso acontece, né? Legislações vêm e vão, elas mudam ao longo do tempo, a própria conjuntura da economia também não é a mesma, tem períodos que a economia anda de maneira mais forte, mais pujante, isso contribui com a arrecadação e, por outro lado, sim, a arrecadação cai. Então, assim, a gente não pode, né, de alguma forma, estar tão sensível, né, ao que acontece em função desse setor, dessas questões, para que assim a gente tome as nossas decisões. Não, precisa ser algo mais estruturado, uhum, e que venha dar condições justamente para que o setor privado, com que o setor empresarial, venha se planejar ao longo do tempo, né? Então, assim, essa situação relativa, por exemplo, a redução do ICMS nas blue chips, né, naqueles bens e serviços essenciais, isso já se sabia lá, a época da campanha eleitoral de outubro de 2022, já tinha sido conduzido lá atrás, se discutia como é que haveria a compensação, né? Então, assim, isso já estava no radar, né? E a própria reforma tributária, né, que depois acabou ganhando corpo, enfim, são situações que precisam ser colocadas, né, e que o governo precisa se planejar e colocar diferentes hipóteses ao longo do tempo para poder contemplar cenários que eventualmente venham a ser mais adversos do ponto, sim, de vista da arrecadação e colocar isso de maneira aberta para a sociedade, né?
Agora, esse ponto da arrecadação me parece posto e devidamente evidenciado com números, não apenas no Rio Grande do Sul, mas de forma geral no Brasil. Inclusive, já conversamos sobre isso aqui, né? O Brasil vem de uma queda reiterada na arrecadação. Agora, é importante destacar, e até numa entrevista recente com o professor Marcelo Portugal, que eu, né, sei que é sua referência e é de todo mundo que acompanha a área da economia, ele falou, sim, há uma queda de arrecadação, mas só se comparada ao último exercício. Se comparado aos exercícios anteriores a este, então nós vamos ter um patamar muito semelhante em termos arrecadatórios. E daí a minha pergunta é, isto se justifica, ainda mais calculando por uma estimativa?
É, perfeito, perfeito, né? A observação do professor Marcelo é bastante adequada. De fato, né, nós estamos observando essa desaceleração da arrecadação em comparação com o exercício anterior. E o que eu sempre digo, Macalós, isso precisa ficar claro, nunca foi um problema de arrecadação de impostos. O nosso problema sempre foram as despesas que se expandiram num ritmo muito superior à inflação e ao próprio crescimento da economia. Sim. É isso que gera todos esses gargalos que nós temos observado do ponto de vista de finanças públicas. Tá? Então, é necessário realizar um planejamento, é necessário realizar um entendimento justamente para focalizar naquilo que muitas vezes acaba apertando os sapatos, né, do governo estadual ou do governo federal. Então, focalizar nessas despesas que acabam apresentando um maior crescimento vegetativo. E nós temos tido, não só pelo lado da arrecadação, uma situação pontual, conjuntural, né, que tem acontecido, mas nós temos visto várias outras iniciativas, né, mais recentemente, que estão pressionando as despesas, né, como esses reajustes dos vencimentos, né, de várias categorias do funcionalismo, né, agora o próprio piso regional também, com uma alta bastante expressiva, né, bem superior ao INPC. Então, são questões aí que também têm dificultado essa busca por parte do empresário, sobretudo em função de que aquilo que aconteceu com a pandemia foi bastante grave do ponto de vista das finanças das empresas e também desse momento que nós estamos atravessando de uma desaceleração econômica. Os grandes setores da economia brasileira e gaúcha estão desacelerando. Então, indústria, comércio, serviços, todos eles estão apontando para baixo no momento. Né? Ou estão crescendo num ritmo menor ou estão realmente caindo, né? As duas situações têm acontecido, né? Um crescimento mais fraco ou mesmo uma queda, uma diminuição da atividade econômica. Então, realmente, essa situação de aumento de impostos, especialmente nessa conjuntura, nesse quadro, vai ser bastante complicado aí para fomentar uma retomada um pouco mais robusta, pensando aí nos próximos meses.
Nós estamos conversando com o Oscar Frank, que é o economista-chefe do CDL Porto Alegre. Oscar, o governo aponta aqui que a majoração dessas alíquotas vai permitir um ganho de caixa aí em 2024 de 2,55 bilhões, em 2025 de 3,59 bilhões e em 2026 de 4,36 bilhões. Mas são estimativas. E eu lhe pergunto, com base no passado, porque o passado é a única coisa concreta que nós temos para balizar conhecimento, né? O futuro não é concreto, o que é concreto é o passado. E no passado a gente viu várias vezes estimativas de ganho de receita com base em majoração de alíquota que não se cumpriu. Porque existe também a capacidade arrecadatória, que daí incide sobre o contribuinte. Eu lhe pergunto, nós já não exaurimos essa capacidade? Essas estimativas são factíveis?
Bom, vamos lá. Eu não olhei com detalhamento essas estimativas do governo, mas se a gente dá uma olhada no que aconteceu em outras experiências do passado, Macalossi, em que a gente elevou a alíquota de ICMS, de fato houve um ganho de arrecadação para o governo. A questão é, o quão relevante foi isso? Porque tu estavas mencionando esse efeito, a gente chama de efeito de substituição na economia, né? Ou seja, a gente precisa pensar. Não é só colocar 2 pontos percentuais a mais na arrecadação em relação ao que a gente tem hoje, 2,5 pontos percentuais, na realidade, e fazer o cálculo direto. Não, tem o fato de que, ao ver os preços mais caros da economia, isso naturalmente vai provocar uma redução da demanda. Então, vai ser menor do que simplesmente adicionar 2,5 pontos percentuais ali na arrecadação final do governo. Então, gera esse impacto, né, a menor, né, no sentido de ter uma menor demanda e de tudo que isso decorre, né, no sentido de girar menos a roda da economia. Isso acaba impactando negativamente no apetite do empresário com relação a contratações, à expansão do seu parque produtivo, à expansão também dos estabelecimentos, das suas lojas, no caso do comércio, né, tem todos esses impactos, esses efeitos indiretos que a gente chama, né. Então, realmente, eu não cheguei a olhar no detalhe isso. De fato, tem um ganho de arrecadação, isso vai acontecer, mas a gente corre o risco, né, especialmente se nós tivermos aí uma retomada não muito forte da economia, né, que ao longo desses próximos meses, né, de que a gente venha a ter alguma frustração em termos de daquilo que poderia acontecer com esse aumento de ICMS. Então, de novo, a gente pode ficar numa situação a descoberto e que vai exigir outros tipos de medidas. E aí a gente sempre entende, né, que a melhor forma de se revisar ajuste fiscal, perdão, é pelo lado da despesa, não é pelo lado da receita. Pelo lado da despesa, inclusive, né, que ao gerar maior confiança da parte dos agentes econômicos, e existem trabalhos acadêmicos que mostram isso, né, ao gerar maior confiança nesse ajuste fiscal, os empresários eles acabam compensando o efeito dessa menor despesa pública. Então, sim, a gente acaba não tendo muito impacto do ponto de vista de atividade econômica. Isso é algo positivo para a economia. Agora, se a gente faz um ajuste fiscal focando em aumento de receita, aí sim tem um impacto bem negativo do ponto de vista de atividade econômica, de PIB, de renda. Então, entre essas duas alternativas, com certeza, agora a gente está indo pelo pior caminho.
Repetindo aqui, para quem quiser mandar a sua mensagem, até a sua pergunta, porque nós estamos falando com um dos melhores economistas do Rio Grande do Sul, Oscar Frank, que é o economista-chefe da CDL Porto Alegre. Quem quiser encaminhar sua mensagem, já chegaram várias aqui em relação à elevação do ICMS no estado, é só mandar para o nosso WhatsApp, que é 992-01-1470. Para quem é de fora da região metropolitana, é 51-99201-1470. Pode mandar aí a sua pergunta, mandar a sua opinião, a sua ponderação sobre a elevação de tributos aqui no estado, ICMS de 17% para 19,5%. Eu vou selecionar uma mensagem aqui, Oscar, que eu acho que o nosso ouvinte toca num ponto importante. Eu queria a sua análise sobre isso, porque o governador também argumentou que vários estados do Brasil já estão majorando as suas alíquotas de ICMS em resposta a isso que foi estabelecido na reforma tributária. Ele escreveu o seguinte, nosso ouvinte Anderson, abre aspas: ontem li uma explicação de que a arrecadação do ICMS nos estados no período de 2024 a 2028 impactaria na futura alíquota do IVA e que apenas 8 estados ainda não haviam majorado. A explicação me pareceu bem coerente, fecha aspas. Você também acha coerente, Oscar?
Sim. É o incentivo que está se gerando a partir do texto que está em tramitação ali na reforma tributária no Congresso. Então, essa distribuição do IVA vai levar em conta a questão da arrecadação entre 2024 e 2028. E por que dessa pressa, né? É justamente para se cumprir aquele período de noventena e para que a gente possa já, ao entrar em 2024, mais especificamente em março, já contar com essa alíquota maior. Então, em 2024, nós já teríamos, então, um patamar de arrecadação mais alto, né? Então, isso ajudaria para que até 2028 esse patamar possa contribuir para que essa distribuição de recursos ela seja um pouco mais favorável para o Rio Grande do Sul. Então, assim, não entrando no mérito, né, se isso está certo ou errado, mas sim, é uma resposta que é normal, né, que é decorrente em função desse incentivo, né, que foi estabelecido com base aí no texto da reforma tributária. Não tenho dúvida com relação a isso.
Nós estamos observando uma reforma tributária sendo construída e acabamos de falar sobre esse aspecto que pode ser considerado um incentivo perverso no sentido mais amplo do que apenas no ICMS. O senhor prevê uma elevação da média da arrecadação do nível de arrecadação no Brasil em termos de comparação com a economia? No caso aqui, nós teremos uma elevação da carga tributária?
Olha, gostaria de crer que não, mas temo que essa é uma possibilidade que venha a acontecer. Por mais, né, Macalossi, que nós tenhamos tido aí o reforço com relação a trava da carga tributária, né, ou seja, de manter a receita como proporção do PIB constante, né, isso está sinalizado dentro da reforma tributária, mas a gente vai ter que ter muito cuidado com relação a isso, né, que tipo de mecanismo vai acontecer, sim, caso de fato nós tenhamos um aumento, uma majoração, como é que isso vai ser devolvido para a sociedade no sentido de manter a carga tributária constante. E é a velha questão, o preço da liberdade é até na vigilância. Então, isso só vai acontecer realmente se nós estivermos dispostos a cobrar os legisladores, cobrar os políticos, no sentido de que isso venha a ser cumprido ao longo do tempo. Mas analisando tudo que vem acontecendo com relação a esses desdobramentos, né, cada vez mais setores que vão se aproveitar, se completar de uma alíquota menor, né, desses regimes especiais, então fica bastante complicado acreditar que nós tenhamos aí uma situação de estabilidade da carga tributária, por mais que a gente tenha a sinalização dessa trava. Então, gostaria de crer que não, mas vejo sim como uma possibilidade até bastante relevante que isso venha a acontecer, infelizmente.
Oscar, vamos falar aqui sobre o efeito disso que o consumidor eventualmente terá, porque nós sabemos que quando se trata de aumento de tributação, há um repasse em cascata até chegar no consumidor final. O que que vai ser sentido caso se eleve a alíquota de 17% para 19,5%? Porque ontem o Osíris Marins fez um excelente comentário no Band Cidade e ele fazia a seguinte comparação. Ok, está se tomando a reforma tributária que ainda não foi encerrada a discussão no Congresso, ainda tem fases de votação a serem cumpridas, mas mesmo quando esta reforma tiver sido votada, tiver sido aprovada, ainda teremos um transcurso de adaptação, sistema de transição, em que um sistema é substituído por outro. Então, a reforma tributária não vai ser implementada no dia seguinte, ela vai ser implementada ao longo de um período bastante longo de tempo. Ao passo que a elevação da alíquota do ICMS, ela recai no dia seguinte. O que que o cidadão comum vai sentir imediatamente após a elevação, caso seja aprovado na Assembleia?
Perfeito. É importante essa diferença que tu ressaltaste, Macalossi, porque caso a gente venha aprovar a reforma tributária, durante um bom tempo nós teremos aí dois sistemas vigentes, né? Nós teremos aí uma transição até que a gente venha ter, de fato, os novos impostos que estão sendo negociados e que estão em tramitação aí no Congresso Nacional. Mas o que que a gente vai ter em termos práticos, né, com relação aí à majoração das alíquotas de ICMS, caso o governo aprove essa situação? Ao que tudo indica, nós teremos um aumento da inflação decorrente disso. Não dá para cravar que todos os setores venham a repassar integralmente esse custo, porque depende de uma série de situações, né? Cada empresa tem uma realidade. Então, isso depende, em primeiro lugar, da estrutura financeira da empresa, né, da capacidade que ela tem ou não de absorver esse custo e de não repassar tanto para o consumidor final, no sentido de preservar o seu nível de vendas. Então, esse é um elemento que é importante. E da própria estrutura de concorrência do setor onde essa empresa está inserida. Ou seja, se tem mais, se tem menos concorrência, isso também influencia, impacta no grau de repasse desse custo tributário a mais para o consumidor final. Mas assim, de novo, diante de tudo que tem acontecido, né, desse impacto gigantesco que foi a pandemia, de estabelecimentos dentro do comércio que por vezes ficaram mais de 6 meses fechados, e também desse momento relativamente delicado que nós temos observado com relação à desaceleração econômica tanto do Brasil quanto no Rio Grande do Sul, é bem provável que a gente tenha aí vários setores e várias empresas passando por um processo em que esses custos eles tendam a ser repassados de maneira significativa, de maneira relevante para o consumidor final. Então, isso naturalmente vai impactar a inflação. Se a inflação está mais elevada, está mais alta, isso significa que as transações, que as vendas vão ser prejudicadas, e aí nós temos uma série de impactos decorrentes em função disso. É menos emprego, é menos renda circulando, menos crescimento, menos arrecadação de impostos para o governo. Então, sim, é isso que acaba acontecendo.
Uma última pergunta. Oscar, com relação a... Eu acho isso um ponto muito importante, porque me parece que houve, da parte do governo e da Assembleia, um esforço concentrado nos últimos anos de promover modificações estruturais que devolvessem competitividade ao Estado. E, em certa medida, isso veio sendo bem implementado. Mas eu lhe pergunto, em que medida uma elevação do ICMS pode se refletir em termos de capacidade de competitividade do Estado e se, em parte, isso se perde caso venha a ser aprovado?
Então, é difícil de mensurar exatamente isso, Guilherme, até porque é uma questão bastante nova, a gente ainda vai se debruçar com bastante calma, mas, de fato, né, é algo que retira a competitividade da economia gaúcha, né, que faz com que a gente seja menos atrativo para investimentos, para outros tipos de situação que venham ajudar a economia, porque esses custos tributários, eles estão mais altos, eles estão mais pressionados. Então, realmente vai retirar a competitividade e a gente acaba trazendo isso para o preço da mercadoria. Então, seja internamente ou externamente, essas mercadorias vão ter uma condição de concorrência, de competitividade menor, eu não tenho dúvida com relação a isso, e naturalmente isso vai acabar impactando em vários outros tipos de indicadores, né? Então, infelizmente é o que vai acontecer, né? Poucas empresas têm essa capacidade de absorver plenamente esse aumento, né, de carga tributária e evitar com que isso seja repassado para o consumidor final. Em muitos casos isso vai ser repassado ou de forma plena, em muitos casos, ou de forma parcial. Então, realmente é algo que nos prejudica, né, que acaba fazendo com que a atividade do empreendedorismo avance de maneira mais lenta, né, em comparação com o caso que a gente não tivesse aí esse aumento.
Muito bem. Oscar Frank, economista-chefe do CDL Porto Alegre, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder.
Eu quem agradeço, Macalossi, sempre é uma alegria conversar contigo, com a Rádio Bandeirantes. CDL Porto Alegre está à disposição de todos, quando precisarem, só nos acionar novamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado novamente.
Aí, então. Um abraço.
Deixa eu mandar um abraço aqui para dois colegas que estão juntos, quase que numa reunião de pauta coletiva aqui no aquário da Rádio Bandeirantes, que é o Luiz Henrique Benfica e o Fabiano Brasil. Estavam aqui num tete-a-tete ali, falando sobre vários assuntos, certamente projetos, né, que serão implementados. Muito sucesso para ambos. Estão confabulando se o Internacional vai cair. Christian Petalazzo, o que você acha? Tá receoso?
Não, tô bem tranquilo, não vai cair.
Eu também acho que não. Mas só o medo já me deixa muito feliz.
Não, eu não tenho nem medo, eu tô bem tranquilo. A gente vai entregar Botafogo, entregar Bragantino e vocês não vão ser campeões.
Mas não precisa entregar pro Grêmio não ser campeão. O Grêmio não será campeão, por conta própria. Hã?
Tem razão.
Então tá. A gente vai ficar com a vaga na Libertadores e tá muito bem resolvido lá. Vamos com as informações do trânsito. Temos aí a Janaína Jura.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checos, mais de 40 milhões de passageiros, conta com a 99. Oi, Macalossi, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Uma ótima tarde de sexta a todos. Vamos encerrando mais uma semana aqui na Band, no Bastidores do Poder. Quero te falar de congestionamento. Em Porto Alegre, está mesmo concentrado pela Freeway em direção às praias, mas é mesmo por conta das obras que causam bloqueio de faixa. A Sertório ainda é uma boa alternativa, viu? Teve um acidente na Zona Leste, na Nilo Peçanha, entre um carro e uma moto. Bom se ligar no cruzamento com a Teixeira Mendes, mas não chega a causar retenção. A Protásio também está rodando sem muito congestionamento no trecho, pelo menos por enquanto. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Lembrando, os nossos ouvintes podem encaminhar suas mensagens. Estamos perguntando sobre o aumento do ICMS proposto pelo governo do estado de 17% para 19,5%. Qual que é a sua opinião? É um talagaço? Se justifica? Esse aumento faz algum sentido? Mande a sua mensagem, 51992011470. Já tem várias mensagens aqui, nós vamos ler elas na sequência. Fiquem ligados, esse é o Bastidores do Poder.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio.
Tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro, num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece, Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra, Baldo, sabor intenso como a vida.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
O crédito consignado é o empréstimo mais vantajoso. E no Banrisul você garante juros baixos e prazo especial com desconto das parcelas em folha. Se você é beneficiário do INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas, pode aproveitar essa oportunidade também. Quer começar o ano com tranquilidade? Você já pode antecipar o 13º do ano que vem. Visite uma agência Banrisul ou acesse banrisul.com.br/consignado e confira os convênios e formas de contratação.
Você sabia que mais de 10 mil atendimentos para adultos e crianças foram realizados pelo plantão Telemedicina Unimed? Um serviço ágil, com 95% de resolutividade. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
OAB Alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema. Você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo. E com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
A data para realizar a inscrição na reaplicação do Enem é adiada para a próxima semana. De Salvador, Camila Falcão.
É prorrogado para a próxima segunda-feira o prazo para solicitar a reaplicação do exame do Enem.
O processo pode ser solicitado por candidatos que se sentirem prejudicados, seja por problemas logísticos ou motivo de doença. O procedimento deve ser feito através da página do participante. As provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro e o gabarito oficial do Enem já está disponível no site www.gov.br/inep. Quase 4 milhões de pessoas se inscreveram para participar do exame em todo o país.
E hoje, dia 17 de novembro, é o dia da conscientização contra o câncer de próstata. Quem tem essas informações diretamente de Belo Horizonte é a repórter Larissa Campos.
Nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos no Brasil devido ao câncer de próstata. De acordo com o estudo, no período de 2023 a 2025, a estimativa é de que ocorrerão mais de 700 mil novos casos de câncer entre os brasileiros. O câncer de próstata ocupa o terceiro lugar em incidência no país, com uma estimativa de 72 mil novos casos em 2 anos.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
O Secovi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secovi.com.br.
Vem aí! Primeiro campeonato de barbeiros vendados! Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto! Bet Jamaica, a Bet com Tchan a mais! Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos! Bet Faria, a sua Bet Global!
Para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet!
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima.
soluções completas para o seu negócio.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
15 horas e 19 minutos, este é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. E atenção, atenção você que nos acompanha. Neste sábado, às 11 da manhã, horário nobre, 11 da manhã, na tela da Band, dia de conhecer os vencedores do Rio Grande do Sul do prêmio Cidades Excelentes 2023. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência. Neste sábado, às 11 da manhã, horário nobre, na tela da Band TV, Prêmio Band Cidades Excelentes, um oferecimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une, e do Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Apresentação do Prêmio Band Cidades Excelentes do nosso colega jornalista Sérgio Stock. As iniciativas aí em administração pública sendo reconhecidas pelo Grupo Bandeirantes e pelo Instituto Áquila. Foi um belo evento, né? Contou com a transmissão ao vivo do Bastidores do Poder na última segunda-feira. Muito bem, vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Hoje com o Christian Petalassi. Cris, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. E a previsão do tempo é de instabilidade para quase todo o estado, viu? Em Marau, na região norte, a chuva deve continuar entre essa noite e o dia de amanhã, no sábado. A mínima será de 16 graus e a máxima de 22 graus. Na Serra Gaúcha, Macalossi, lá na tua cidade, em Farroupilha, também deve chover, viu? Tu vai a Farroupilha esse final de semana?
Vou.
Vai? Vai o sábado, vai o domingo?
Vou no final de semana, sábado.
Perfeito. E cuidado na estrada, então, porque deve chover.
Vou com calma, sempre em frente e constante. Como diria o Chapolin Colorado, o importante é ser constante. Prossiga.
Cuidado com a chuva, então, que amanhã de manhã deve haver pancadas de chuva, então, na estrada entre Porto Alegre e Farroupilha, com mínima de 15 graus e máxima de 20. E aqui em Porto Alegre, a chuva deve seguir também até essa madrugada e o início da manhã do próximo sábado. A mínima será de 20 graus e a máxima de 24. Macalossi.
Muito bem. Tá, então, a previsão do tempo. O Bastidores, a previsão do tempo sempre para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações através do site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bom, falando em tempo, os municípios gaúchos na fronteira com Santa Catarina foram atingidos por fortes chuvas e enchentes. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta e as informações são do Rafael Zanotti.
A situação climática no norte do Rio Grande do Sul é delicada. A região, com destaque para os municípios localizados na fronteira com Santa Catarina, foi atingida por fortes chuvas, queda de granizo e agora as cheias do rio e afluentes. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta de inundações severas para toda a região. O município de Caiçara foi atingido por grandes pedras de granizo entre 10 horas da noite e 3 horas da manhã, o que ocasionou o dano de várias casas na região. Às 8h30 dessa manhã, a secretária-geral de administração do município, Viviane Cristina da Rosa, relatou que o rio deixaria 3 comunidades locais submersas em questão de uma hora a partir daquele horário.
Agora a previsão é dentro de uma hora, uma localidade aqui ficar submersa. 3 comunidades que ficam mais atingidas, tá? A linha Mendes, é essa aqui, dentro de uma hora. O distrito do Ipuaçu, a linha Boa Vista do Pardo e linha Barra do Pardo. Essas são as atingidas, mais atingidas pela enchente, então.
Além das casas, o granizo também danificou galpões e lavouras. Ainda segundo a secretária, não houve nenhum levantamento de prejuízo, mas ele é grande.
Não fizemos o levantamento ainda. Vai sair durante o dia, né?
Sim.
Mas a agricultura também. Galpões, inclusive com o fumo embaixo, tá? Totalmente atingido. Então, grandes perdas na agricultura.
Em Iraí, outra cidade fortemente atingida, cerca de 50 casas foram alagadas, conforme a sargento do Corpo de Bombeiros local, Adriane Weber. De acordo com ela, o rio chegou a subir 1 palmo em uma hora. As imagens comparativas entre o antes e o depois de locais alagados mostram que foi um aumento catastrófico do rio Uruguai. Além disso, um pescador de Novo Xingu que pescava no rio desapareceu e até cerca de 12h30 dessa sexta-feira não havia sido encontrado. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de grande risco de tempestade até às 5 horas dessa tarde na região.
Muito bem, tá então. Obrigado pelas informações, Rafael. E vamos à interatividade. Nós temos algumas mensagens do público sobre a questão que eu lancei antes, que é a elevação dos tributos aqui no estado, proposto pelo governador Eduardo Leite. Ressaltando, e é importante ressaltar, na eleição de 2022, o governador se comprometeu em não elevar tributos. Tá? E agora, e claro, a circunstância muda, mas a gente tem que apontar o que aconteceu há pouco tempo atrás. Houve um compromisso político. Agora o governador apresenta argumentos para justificar uma elevação na tributação sobre ICMS. E eu lancei a pergunta, o que você acha disso? É justificável? É um talagaço? Isso se sustenta? É positivo? É negativo? E você pode enviar sua mensagem para 519-9201-1470. O Leandro Barbosa disse que só faz sentido para engordar os gordinhos no poder. E ele pergunta se isso seria uma estratégia para empobrecer mais as pessoas, tornando-as mais dependentes do pai dos pobres. Bom, eu não acho que isso tenha uma estratégia objetiva de enfraquecimento de ninguém. É uma lógica de governo que tem que ser entendida, debatida e muitas vezes até contestada. O Hélio Nascimento, ele diz não ao aumento de impostos. O governo deve fazer a lição de casa, diminuir a estrutura ineficiente dos cabides de emprego, reduzindo as despesas pagas por nós. Nosso ouvinte, que está aqui nos acompanhando, Paulo de Gravataí, diz o seguinte... Boa tarde. O governo fez reformas importantes para frear as despesas com funcionalismo, mas insuficientes. Acho que tem que ir fundo. Temos ainda muitas aposentadorias precoces e funcionários recebendo acima do teto constitucional. Obrigado, Paulo. Kleber, de Porto Alegre, diz boa tarde, Macalossi. O que surpreende ao governador Eduardo Leite ter ido a favor das reformas que de nada adiantaram. Obrigado pela mensagem, Kleber. Anderson Flores manda o seguinte, boa tarde, Macalossi. Pergunta que não quer calar, qual presidente do Brasil e quais governadores de estado vão ter a coragem de fazer de fato uma reforma administrativa, diminuindo o estado? Só vejo um aumento de impostos e mudanças na Previdência, que só empobrecem e prejudicam os brasileiros de uma maneira geral. Tá, então. Temos outras mensagens e na sequência nós vamos lê-las aqui no Bastidores do Poder. Mas apenas para fazer justiça, o governador... durante o seu primeiro mandato, aprovou uma reforma administrativa do Estado. Né? Então fica aqui o registro. Foi uma reforma importante, aliás, para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Produtores gaúchos de suco de uva concentrado querem alterar e modernizar aspectos da legislação pertinente para atender aos parâmetros técnicos mínimos exigidos pelos padrões de identidade e qualidade para o produto. Esse foi o tema central da reunião híbrida da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Uva e do Vinho, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. As entidades representativas do setor vitivinícola estão preocupadas com a qualidade e a competitividade dos produtos. Entre as alterações está de viabilizar a utilização de lavagem do bagaço com água vegetal como prática de otimizar a difusão de substâncias da parte sólida da baga da uva no processo de elaboração de suco concentrado durante a safra, desde que esteja estabelecido no Manual de Boas Práticas de Fabricação do Estabelecimento.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Rádio Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Todo mundo tem a sua própria natureza. E existe um lugar onde ela se torna mais exuberante. Um refúgio para criar raízes, onde os metros são menos quadrados e cada detalhe foi projetado para você respirar mais qualidade de vida. Conheça o novo lançamento da Plaenge no Petrópolis. Verdan, próximo da sua natureza.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Só que seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira. Mês do reparo rápido de pintura por apenas R$ 399 por peça riscada sem amassados. E na mecânica, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem pro serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta e vamos com a agenda cultural. O João Gabriel Pezzini está aqui conosco, o JG. O que que tu separou de cultural para quem vai ficar na capital no final de semana? Boa tarde.
Boa tarde, Macalós. Boa tarde a todos os ouvintes. Um final de semana bastante musical aqui. Ontem teve o show do Red Hot Chili Peppers, né, na Arena do Grêmio.
Gostaste do show?
Gostei muito do show.
Eu achei eles um pouco, assim, distantes, sabe? É. Secos.
Faltou comunicação com a plateia, eu achei.
Frios. Ainda que o show tenha sido muito bom, sim, claro, porque a qualidade da banda é ótima. Agora, é que eles estavam um pouco distantes, estavam.
Estavam, então, Podia ter tido um pouco mais de interação com o público. É. Mas, enfim, o show... Não tem o que falar, showzaço, todos muito bem, os músicos são excelentes, enfim.
Mas tu disse que faltaram umas músicas que tu queria que
faltaram tocasse. Umas músicas, não tocou Under the Bridge, que eu gosto muito. E Sick Love, que eu gosto bastante também.
Essa é ótima.
Que é de um álbum que o John Frusciante não tava na banda, por isso que ele não quis que tocassem as músicas desse álbum.
Ele não tá na banda e fica botando banca. Ah, essa não tá. Pera aí, mas o show não é pra ti, é pro público?
Pois então.
Vai lá.
Mas então, agenda cultural para esse final de semana. Amanhã, no sábado e no domingo também, na verdade, tem o Festival Turá. Festival que vai contar com grandes músicas, grandes músicos da nossa cultura brasileira, como Alceu Valença, Caetano Veloso, Emicida, Fresno com a Pitty, enfim, muitos artistas relevantes aqui do nosso cenário musical. E também no sábado vamos ter a Tardezinha, é o evento do Thiaguinho. O Thiaguinho com os amigos dele fazem evento do Beira Rio, às 2 horas da tarde, abrem as portas.
Olha aí, ó. A tarde, espero que o tempo contribua, né?
É.
A gente tava falando antes que vai ter instabilidade no tempo.
Pois então, vai ter instabilidade no tempo. Ah, só retomando, o Festival Turá vai acontecer no Anfiteatro Pôr do Sol. Depois de anos, o Anfiteatro Pôr do Sol vai ter de novo.
Mas tem condições de um espetáculo se dar ali? Porque a prefeitura chegou a dizer algum tempo atrás que a estrutura estava comprometida.
Pois então, Macalossi, eles construíram um palco na frente do palco. Tem o palco do anfiteatro, que é essa estrutura já comprometida, e eles tiveram que construir um palco na frente desse palco, que vai ser onde os artistas vão se apresentar.
Tá na hora de botar abaixo aquela estrutura antiga e fazer uma nova.
Sim.
Né? Porque é uma área desperdiçada.
Sim, esse festival Turá, houve uma polêmica ao longo, já tá marcada há bastante tempo.
Sim.
E antes ia ser no Parque Harmonia.
Sim.
Mas em função daquelas obras, enfim, teve muitas polêmicas envolvendo o Parque Harmonia e de última hora, não vamos fazer então no Anfiteatro Pôr do Sol. Aí nessas últimas 2 semanas a prefeitura construiu uma estrutura ali com a ajuda dos organizadores do festival e conseguiram fazer a estrutura pro festival Turá.
Bom, tanto melhor, mas que é hora de rever aquela estrutura antiga do anfiteatro, é hora. Mais algum destaque ou é isso?
É isso mesmo.
Muito bem, JG, obrigado pela contribuição aqui no Bastidores.
Muito obrigado, boa tarde.
Tá, então... Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A indústria não pare, agora a Mercopar também não. Junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo. E a Perimetral também já tem trânsito bem pesado no sentido sul desde a Dom Pedro II. A lentidão inicia na altura da Cristóvão e continua dessa forma, Macalossi, com retenção até a Nilo Peçanha, na Carlos Gomes. Para quem for a Protásio agora, Benjamin é uma opção melhor, flui bem até a Cristóvão e depois disso dá para seguir pela Quintino ou até mesmo pela Guete. Vai encontrar trânsito rodando melhor. Nas saídas da cidade pela Zona Norte, ainda sem problemas, a notícia é boa, seja pela Castelo Branco, Zaida Jarros ou ainda pela CIS Brasil. A indústria não pare, agora a Mercopar também não. Junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa com o patrocínio de Sinoscar. Mega Black Friday. Sinoscar, garanta já o seu Chevrolet com taxa zero. Descontos de até R$35 mil. E super avaliação no seu usado. Aproveite! Também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. 15 horas e 37 minutos, hora certa, para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 5500. Temperatura 23 graus para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos atualizar a dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Temos Bruno Soares com o Internacional e Diogo Rossi com o Grêmio.
O técnico Eduardo Cudê recebeu uma proposta oficial para a próxima temporada do Racing, da Argentina, clube que ele trabalhou nas temporadas 2018 e 2019, inclusive foi campeão argentino, mas o treinador colorado recusou. Ainda assim, o futuro está indefinido. O presidente Alessandro Barcelos, se ganhar a eleição, deve tentar a permanência de Cudê. O candidato de oposição, Roberto Melo, também já destacou que se agrada de Cudê, mas o treinador pode receber outras investidas e nem ele deu este sinal positivo. É algo que será definido após o término do Campeonato Brasileiro. A direção do Inter atual, que já trabalha com algumas questões de reforços, priorizando algumas posições, como centroavante, armador reserva para Alan Patrick, atacante de velocidade, e também já sinalizou a compra de Rômulo, que será o substituto de Johnny, que já está vendido para o futebol espanhol. Tudo isso já montado mesmo que possa não permanecer. O Inter que se prepara para pegar o Bragantino no dia 26, Colorado trabalhou com os portões fechados nesta manhã no CT Parque Gigante. Ener Valencia tem um desconforto muscular e está se recuperando. Johnny se recupera de entorse no tornozelo. O Internacional não terá Arangues e Alan Patrick, que estão suspensos, mas pode ter os retornos dos laterais René e também Hugo Malo. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
O Grêmio foi notificado na FIFA por não pagar os valores referentes à venda do Bitello ao clube Cascavel do Paraná. O tricolor, ao ser notificado, passará a contar 45 dias para quitar a dívida de 3 milhões de euros com o clube paranaense. O Grêmio não confirma esta dívida, mas não nega que ainda não tenha realizado o pagamento para o clube que detinha os direitos do jogador. O Grêmio se prepara para fazer este pagamento até para não ficar no transfer ban, ou seja, bloqueado de inscrever novos atletas. O Pumas, do México, está interessado em Ferreira e o Grêmio não descarta a venda do atleta, apesar de entender que Ferreira é, neste momento, uma boa moeda de troca no mercado nacional. A equipe gremista está de folga nos próximos dias, mas alguns jogadores, como o PP em especial, seguem em Porto Alegre treinando para estar 100% à disposição na volta do Brasileirão. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Muito bem. 15 horas e 40 minutos. A temperatura é de 23 graus e 2 décimos. A PUC do Rio Grande do Sul vai sediar um debate que se faz cada vez mais necessário sobre o uso e a regulamentação dos chamados cigarros eletrônicos, um tema que tem gerado uma enorme controvérsia e que tem sido, aliás, alvo de muitas preocupações. O encontro vai ser na Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, o Meeting Vapes, um debate necessário, uso, regulação, redução de danos, que ocorre no dia 20 de novembro, segunda-feira, no auditório do Prédio 8, sala 305, é um evento gratuito e nós vamos conversar com o professor Luiz Rosenfield, que está promovendo essa discussão, organizando o evento. Professor, bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Macalossi, boa tarde.
É um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu acho que é um tema candente, porque é realmente uma coisa que nós estamos vendo, a universalização do uso do cigarro eletrônico, que é proibido, diga-se de passagem. O que, exatamente, que se propõe essa discussão?
Então, a ideia é cada vez mais que a universidade ela se abra para esses temas comunitários, efetivamente, e que traga um debate qualificado sobre temas atuais. Quer dizer, o cigarro eletrônico, o vape, ele é ilegalizado desde 2009 por uma portaria da Anvisa, e agora, efetivamente, a gente está vendo um consumo muito grande que é ilegal, né? Que são itens que vêm, não sei, do Paraguai, de contrabando, e a ideia é trazer, então, um debate do que significa, né, esse consumo.
E a preocupação em relação a como isso impacta em termos de saúde, isso vai ser discutido, porque vários estudos têm sido publicados mostrando que o vape pode ser até mais danoso do que o cigarro.
Exato. Então vão ser duas mesas, Macalossi, uma mais jurídica, com três colegas da área do direito tributário, constitucional e administrativo, e a outra de três médicos, um deles é o decano da Escola de Medicina da PUC. Então a ideia é mostrar um pouco as diferentes dimensões do debate, até para mostrar que o Brasil é um dos poucos lugares que isso não é regulado.
Sim.
Então não se sabe, na verdade, o que são os vapes, o que tem dentro, porque não é algo que passa pelo crivo do Estado, né? Então, por exemplo, na Inglaterra se fuma muito vape, mas ele é extremamente regulado, então se sabe exatamente o que as pessoas estão fumando e dessa forma é possível fazer estudos médicos sobre eventuais danos, quais são os riscos, qual é a possibilidade de danos, e no Brasil a gente não tem isso.
Sim.
Porque todos os itens são ilegais.
Sim.
Então a gente tem essa pirataria de consumo.
Ainda que a legalização não necessariamente acabe com o mercado ilegal. Agora, certamente você vai ter um mercado que eventualmente funcione com critérios, com uma legislação específica. É isso?
Exatamente. Esse é um dos pontos de discussão, que nós temos que ter um critério mínimo, porque ignorar a questão nós acreditamos que não é o caminho, né? Ou a gente regula, ou a gente efetivamente cria algum tipo de alternativa que não seja apenas, né, virar os olhos, vamos dizer assim, e olhar para o outro lado. Então, essa é a ideia.
Sim. Professor, essa discussão, ela está se dando no âmbito acadêmico. Eu lhe pergunto, há interesse disso ser eventualmente levado para esferas de competência política, onde tem o processo decisório?
Isso é uma outra dimensão. A ideia, acho que, num primeiro momento, é colocar essa questão para um público mais amplo.
Sim.
E que a gente comece a discutir esses temas, que acabam ficando um pouco fora da universidade, enquanto tem que ser discutido num lugar que é voltado ao debate, ao diálogo, competente, bem informado e técnico, até para poder informar esses debates políticos propriamente ditos, né? Essa é a intenção.
Perfeito. E a entrada no evento é franca, né, professor?
A entrada é franca, é um dos eventos de inserção comunitária da PUC, que a gente faça a ponte, né, sociedade e universidade, e que a gente não fique apenas, né, voltado apenas questões intra-universidades, muito claro, técnicas, e sim que a gente tenha essa abertura para a sociedade.
Então, apenas reforçando aqui o convite para esse debate importante, eu gostaria que o senhor deixasse o serviço para os nossos ouvintes, professor.
Perfeito. Então, qualquer dúvida, pode se mandar e-mail para luiz.rosenfield@pucrs.br. E o evento vai ser, então, às 8h30 da manhã até meio-dia, no prédio 8, sala 305.
Tá aí, então. Professor Luiz Rosenfield, da PUC do Rio Grande do Sul, obrigado pela participação aqui. É um debate que precisa ser feito. Obrigado pela participação.
Obrigado, Macalossi, pelo espaço. Um bom final de semana.
Ah, então, para o senhor também. Luiz Rosenfield, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Quero mandar aqui um abraço para o Edith Auler, né, que foi quem deu a dica da pauta aqui. Imediatamente nós acatamos, né, uma necessária conversa, diálogo sobre um problema que está posto, que precisa de alguma maneira ter a atenção da sociedade como um todo. Voltamos depois do intervalo.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
E não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na Guadeleira, jogar
e as questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Falar coisa pra você. Foi um jogo perfeito.
O rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Bandplay é a Rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser.
Baixe agora.
Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay, quem faz a programação é você.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Bandeirantes. A Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de R$1.000, você receberá um voucher para um almoço no Ewaki Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256,
ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento.
Chegou o novo Iveco Daily Hi-Matic, o Daily com câmbio automático. Agora sua rotina pode contar com ainda mais conforto e tecnologia, com trocas de marcha inteligentes, novos modos de direção focados em economia e performance e toda a praticidade de dirigir com a carteira B. Porque o que já era bom, ficou ainda melhor. Acesse o site iveco.com.br e saiba mais. No trânsito, a vida vem primeiro.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta e o ex-presidente Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul. Ele concedeu uma entrevista hoje mais cedo para o Rogério Mendelski. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições na Argentina. Vamos ouvi-lo.
A Argentina é um país importante para nós, é um comércio pujante. E perdeu muito ao longo dos últimos anos por uma questão ideológica. Quando entra gente no governo, e a preocupação não é o bem-estar do seu povo, o sucesso do seu país, é a luta de poder. Então essa questão ideológica atrapalha todos. Atrapalha todos. Então nós queremos aqui, torcemos para que a Argentina mude o seu governo, mude de rumo e volte a ser a grande Argentina que sempre foi.
Ele falou também sobre a diminuição da carga tributária supostamente ocorrida durante o seu governo.
Defendemos o legítimo direito à defesa, a questão das armas. O pessoal fala que o Bolsonaro é armamentista e a violência diminuiu. O Temer já começou a diminuir a violência lá atrás. Eu peguei o governo Temer com aproximadamente 60 mil mortes por ano de armas, mortes violentas. Entreguei por aproximadamente 40 mil. A diminuição da carga tributária é uma realidade. Quando eclodiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, o que nós vimos no mundo todo? Uma explosão no preço dos combustíveis. No Brasil não foi diferente. Fomos ao parlamento, foi muito difícil, negociamos, zeramos os impostos federais da gasolina, do diesel, do álcool, do gás de cozinha e botamos um teto no ICMS dos combustíveis. Cada estado tinha um percentual. O Rio de Janeiro, por exemplo, cobrava 35%. O ICMS da gasolina passou por um valor de 17%.
E ele também falou sobre a delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.
Primeiramente, ninguém teve acesso ao que seria uma delação premiada, uma colaboração dele. Ninguém sabe. Ele ficou somente com a imprensa, bateu muito nisso, dando trechos como em forma de vazamento. Daí vem o procurador Carlos Frederico, que é o homem que acompanha isso lá no Ministério Público, e fala que não tem nada de concreto ali. E ele teria que fazer muitas diligências para ver se consegue tirar alguma coisa dali. Ele bota um ponto final nisso. Eu não posso falar de uma coisa, meu Deus, que eu não tenho conhecimento.
Perfeito,
o que está escrito lá? O que é uma delação premiada? Uma delação premiada, vimos muito na Lava Jato lá atrás, a pessoa fala alguma coisa que aconteceu e tem que provar o que aconteceu. E lá atrás, por exemplo, você lembra, pessoas físicas devolveram 5 bilhões de reais de viagens, grande parte da Petrobras. No meu governo, nessa delação do Cid, não tem nada de Odebrecht, de empreiteira, de corrupção, de desvio de recursos. Isso é pela imprensa.
Há na delação de Mauro Cid acusações, né, em relação ao ex-presidente, principalmente em relação ao caso das joias. A íntegra da entrevista está no programa Primeira Hora, com a apresentação do Rogério Mendelski. Deixa eu registrar aqui mais três comentários antes de encerrarmos o programa. O primeiro é do nosso ouvinte Wagner Bond, Alpestre. Ele disse: boa tarde, Macalossi, lhe acompanhando direto da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Regional de Alpestre, depois de uma noite muito complicada devido ao forte temporal que atingiu o nosso município e na região Rio Uruguai, mais uma vez causando danos devido à enchente novamente. Felizmente aqui pouco estrago. O granizo maior que um ovo. Muitos danos nos parreirais, pois estamos iniciando a safra de uva aqui em nosso município. Os prejuízos são grandes. Seguimos e ficamos na torcida que o clima se normalize. Um grande abraço, Macalossi, um bom final de semana. Um abraço, meu caro. Obrigado pela audiência, espero que em breve isso se normalize, né, que haja uma melhor qualidade do tempo para que a produtividade, a vida, ela possa se desenvolver de uma maneira normal. Fica aqui a minha solidariedade aí a todos os habitantes da região que tiveram esta intercorrência, esse problema climático aí que tem gerado tantos problemas aqui para o estado. Também registrar aqui a mensagem do nosso ouvinte, Daltro Quadros, de Porto Alegre, comentando sobre o aumento de impostos. Ele diz que é lamentável, para aumentar secretarias de CC tem grana, para outras coisas precisa de aumento de impostos. É, as pessoas em geral elas criticam, né? Principalmente quando o aumento de imposto ele vem seguido, né, de criação de estruturas públicas, de concessão de cargos, de elevação de despesas. E por fim, a mensagem do Egídio Lambi. Ele diz que o Rio Grande do Sul sempre foi governado por partidos de esquerda. Egídio, isso não é verdadeiro. Acho que está incorreta a sua afirmativa. A Ieda Crucius não pode ser acusada de ter feito um governo de esquerda. O próprio Eduardo Leite está muito longe de ser um governante de esquerda. O governo do estado do Rio Grande do Sul, ele já foi administrado por partidos das mais variadas vertentes. Sim, teve governos de esquerda. Governo Olívio Dutra, governo Colares, governo Tarso Genro. Agora, teve governos de direita. Governo Jair Soares. Teve governo liberal, caso do governo de agora. Teve governo de centro, do Rigoto. Teve governo liberal, como, por exemplo, do Brito. Então, governos de direita, de centro, de esquerda, governos liberais. O estado do Rio Grande do Sul já teve toda a sorte de administrador. Fechamos por aqui. Excelente final de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Atualidades Esportivas está chegando.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.